Olá a todos! Hoje vamos concluir este ciclo sobre Zhuangzi, explicando como os dois últimos capítulos elevam a reflexão sobre a vida e o Tao a um clímax, ao mesmo tempo em que dão um belo acabamento à arquitetura da obra como um todo. Por isso, lembremos-nos do percurso intelectual que fizemos até aqui. Os três primeiros capítulos servem de exposição geral. A Viagem da Liberdade, o primeiro, definiria um ideal de existência em que a verdadeira grandeza humana é situada além da opinião pública. Com Igualar as Coisas, o segundo, Zhuangzi descreve intuições retiradas da meditação, relativizando o eu e emanando-se a energia vital dispersa pelo mundo. Filosoficamente, esse processo é descrito como a quebra do vínculo psicológico associado à distinção entre opostos. A Essência do Cultivo da Vida, o terceiro, defende a busca de longevidade como um meio de acumular experiências a que as pessoas comuns não têm acesso. A Essência do Cultivo da Vida parece associar longevidade e crescimento moral, tema tratado nos capítulos 4 e 5. Por um lado, temos o conceito de desambição, que apregoa o distanciamento da competição por honras e riquezas, ocultando-se o próprio valor. Por outro, Zhuangzi fala da verdadeira beleza moral, espontânea e desinteressada. Isso nos traz ao sexto capítulo, Ta Zong Shi, o mestre da grande doutrina, que trata do tema do destino em geral e da morte em particular. O texto começa reiterando a futilidade dos conhecimentos humanos, pois são incrementais por natureza e limitados à existência de quem os obtém. A mortalidade impele o homem à busca de conhecimentos e realidades corrompidos por sua condição. Por isso, Zhuangzi desafia-o a se transformar num homem verdadeiro. Essa forma de existência é descrita pelos seus atributos, parecidos com os de Sun Rongzi, Liezi e os imortais citados no primeiro capítulo. Por exemplo, reaparecem as menções à segurança existencial e a poderes sobrenaturais. Não se afoga na água, não se queima com o fogo, não tem sonhos ao dormir, nem preocupações acordado. Desta vez, o texto cita a prática de técnicas secretas quando diz dos imortais que respiram com os calcanhares. Tem um intenso desejo sexual, entre outras coisas. A seguir, Zhuangzi situa o homem verdadeiro na hierarquia existencial do pensamento chinês. Ele está acima do sábio confuciano, pois realiza uma comunhão espontânea com o céu, supera os valores morais usuais e resta sobranceiro a toda expectativa de outrem, malgrado ser um agente de estabilidade social e de felicidade coletiva. De fato, alguns luminares da tradição eremítica, venerados por Confúcio, são postos na base da pirâmide em cujo ápice estão os homens verdadeiros. Salta aos olhos uma passagem, única em toda a obra, que louva a um número de deidades taoístas, divindades astrais, montanhescas, fluviais e elementais. Esse trecho, que apelidamos de Hino ao Tao, é o que comunica devoção religiosa mais abertamente em todo o Zhuangzi. O segundo grande tema do capítulo é a morte, que é dramatizada num conjunto de passagens. Uma delas contrapõe o protagonista das Três Flautas, primeira passagem do segundo capítulo, a um imortal que só aparece esta vez em toda a obra. O imortal diz que o segredo para sua longevidade é o conhecimento e a prática do Tao. O Tao está além do tempo, dando vida às coisas sem nunca ter nascido e matando as coisas sem nunca ter morrido. O Tao é imutável, inamovível, indestrutível, mas dotado de uma criatividade absoluta. Ele produz desordem, que é entendida como movimento, e cria ordem, interpretada como repouso. O interlocutor sai frustrado, todavia, porque o Tao é fruto de uma revelação associada a ensinamentos de mestre a discípulo. De toda forma, o taoísta que acordou para a verdade de que a morte é apenas uma etapa transitória e limitada do Tao, não deve mais reagir à morte como fazem as pessoas comuns. Chuang-Zi exprime-o com duas anedotas protagonizadas por um grupo de companheiros do Tao. A primeira delas dramatiza o diálogo de dois pares de amigos, em que um dos quais está às portas da morte. Isso serve de oportunidade para que se denuncie o medo da morte, reconhecendo-se que o homem é um ser limitado, derivado do céu, do Criador, do Yin e Yang. No fundo, qualquer ideia de origem em Chuang-Zi parece querer dizer a mesma coisa, o ciclo de transformação promovido pela energia vital. A morte não é temível, mas apenas um juízo de valor do indivíduo face a esse ciclo de transformação. Já explicáramos que as cerimônias de funeral e luto têm um papel indispensável na doutrina ética e política do confucionismo. Agora, através da crença taoísta nos imortais, vemos que a morte deixa de ser ominosa, perdendo o significado central que possui para as instituições sociais chinesas. As últimas passagens deste capítulo criticam o confucionismo através do esquema retórico habitual. Por exemplo, Confúcio defende um taoísta que não manifestou tristeza no enterro de sua própria mãe. Xiuyou contradiz o rei Yao, negando importância aos valores centrais da humanidade e senso de dever. Yan Hui surpreende a Confúcio ao utilizar técnicas de transe para suspender sua consciência moral. Esse é o limiar do ensinamento máximo de Chuang-Zi, reservado para o último capítulo, Yin Ti Wang, ou Resposta aos Grandes Reis. Mais do que um esboço de doutrina política, propõe-se uma sublimação taoísta do ideal de governança, mediante vários diálogos entre imortais. Logo no primeiro deles, inverte-se a simbologia do clássico das mutações, em que o imperador é representado pelo cavalo, uma das imagens do hexagrama Qian, que indica a pura energia Yang, forte e ativa. Na visão taoísta, o melhor soberano deve ser como o hexagrama Kun, tomando como imagem um boi, lerdo e passivo, identificado pela simbologia do clássico das mutações, como a plenitude das forças Yin. Essa tese é esmiuçada por Jie Yu, o louco que exortou Confúcio a desistir da vida pública. Quando nega que as instituições sejam capazes de transformar o íntimo das pessoas. É possível governar pelo exemplo, ainda que o homem verdadeiramente bom fuja às posições de responsabilidade política. Naturalmente, isso é um paradoxo, mas Chuang-Zi aprecia os paradoxos. A tese de que o governo pela inação é ideal tampouco faz sentido se tomada literalmente. No caso de Chuang-Zi, isso se deve aparentemente a que a vida política é tabu. Não só Jie Yu, mas também um outro imortal, apelidado de Ninguém, exprime essa concepção, afirmando que tudo sob o céu estará bem governado quando o coração do praticante somente produzir emoções brandas. Quando a sua energia vital encontrar equilíbrio no estado de indiferença. Quando seguir de bom grado as transformações da espontaneidade. Em palavras mais fáceis de compreender, o sábio taoísta que for colocado numa posição de responsabilidade deve estar absolutamente concentrado em seu processo de cultivação, livre de sua própria individualidade. É revelador que Laozi aparece num outro texto para matizar esse ensinamento, enfatizando que o imperador taoísta aparentemente não age por si próprio, de maneira que, sem interferir no andar da vida de seus súditos, sobrevive como uma autoridade distante, como se fosse inexistente. Não é fácil dizer até que ponto Zhuangzi secunda essa lição. Se admitirmos a tese de que Zhuangzi seguramente julga a política necessária, sendo inevitável a existência de uma corte e de uma administração pública, podemos nos perguntar como o imperador taoísta passaria os seus dias. A mais longa passagem do capítulo interrompe as passagens de cariz abertamente político para contar a história de como Liezi, o imortal que voava sob sua nuvem, aprendeu a ter fé em seu mestre quando jovem. Liezi havia se sentido atraído pelo poder de uma bruxa que tinha poderes proféticos. Huzi, o mestre de Liezi, faz com que traga a bruxa para uma competição. No final, Liezi descobre que seu mestre não era o homem comum que aparentava ser. Dizendo conhecer 9 técnicas, ele vence a disputa com as 3 primeiras ao assumir total controle sobre a sua própria energia vital. Essa anedota talvez indique que o imperador taoísta deve ser como Huzi, humano por fora, mas capaz de manipular a matéria do próprio corpo e talvez o próprio tempo e espaço. Nesse caso, a política não é um processo coletivo como entendemos, concebido em torno de instituições e regras, mas uma mera circunstância relativa da existência pessoal do sábio taoísta. Por conseguinte, a resposta aos grandes reis é uma negação discreta do que aprendemos da ortodoxia confuciana, que subordina a sociedade ao praticante taoísta. O imortal notabiliza-se por fugir à reputação, por abrir mão dos artifícios de quem busca o poder, por resistir às responsabilidades impostas de fora, por nunca se tornar refém da própria sabedoria. Ele não se esconde fisicamente do mundo. Convive com as pessoas, mas reage à maneira do espelho, que só reflete as imagens que se põem à sua frente. É um tipo de passividade inocente, não calculada, que o preserva e o garante diante dos outros. A passagem final do livro do Mestre Zhuang é um tipo de narrativa mítica, como a fábula do peixe e do pássaro que inicia o livro. Porém, enquanto a fábula descrevia o processo de criação cosmológica por meio da transformação do alevim e do voo cosmológico da fênix, este mito final descreve o movimento oposto, nomeadamente de destruição do caos pelo processo cosmogônico. O caos, Huntun em chinês, é descrito como um fluir contínuo das águas e, contrariamente às nossas expectativas, como uma situação de harmonia absoluta, o que somente é possível por um estado de indiferenciação que podemos relacionar à inconsciência do praticante. A história conta que Huntun morreu no momento em que adquiriu olhos, ouvidos, etc., os órgãos dos sentidos. Ou seja, foi a partir do momento em que se manifestaram os sentidos, a capacidade humana de conhecer, que essa harmonia original se desfez. Em retrospecto, fica claro que Zhuangzi está a nos dar uma última mensagem, notadamente a de que o processo de cultivação taoísta é circular. A metamorfose que lança o praticante no caminho da longevidade conclui-se com a negação do que lhe deu o impulso. O mundo exterior, a natureza, é o que atrai o homem em sua busca, seja de vantagens materiais, seja de um sentido maior para a existência. Porém, ao se dar conta da continuidade entre o eu e o mundo, o imortal deixa de ver a sua existência como destacada do todo, aniquilando-se no estado de indiferenciação com o tal, além do espaço e do tempo. A partir da próxima transmissão, começaremos a estudar uma visão bastante peculiar do tal, aplicada aos assuntos militares por Sun Wu, o autor da famosa Arte da Guerra. Até lá!